Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e você está ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult.
Hoje trago para vocês um episódio da Caixa de Projeção, uma série especial sobre personagens. Aristóteles acreditava que elas estavam apenas em função do drama, mas a dramaturgia moderna vem aprofundando cada vez mais suas camadas, tornando-as quase pessoas reais. Por isso, vamos colocá-las no divã e analisá-las com a ajuda da psicóloga Ilana Marx. No episódio de hoje, vamos analisar a personagem Max, da trilogia Mad Max de George Miller. E só para avisar, teremos spoiler. Afinal, a ideia é entender a mente dessa personagem. Vamos lá, Ilana?
Mad Max, né? Max ou Mad Max, que é esse personagem justiceiro ou enlouquecido.
Ele mesmo. Bom, uma contextualização rápida para quem não conhece a obra do George Miller. Em um futuro recente, o policial Max enfrenta uma gangue de motoqueiros que acabará por matar sua esposa e filho. Aí depois, em um futuro pós-apocalíptico, esse homem vai vagar solitário, encontrar grupos que buscam sobreviver e controlar o pouco combustível que resta no mundo. Vale reforçar que não trataremos aqui do quarto filme, apenas da trilogia original, porque foi uma repaginação que muda muito o personagem do Max. Normalmente, a escolha de um nome de um personagem é pensada de acordo com seu significado. Max, ele vem do latim de maximum, que significa maior ou mais alto. É uma forma de construir essa personagem que parece se destacar no seu grupo. Há um peso psicológico também no nome de uma pessoa e seu significado?
Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, quando a gente vai falar de Max, a gente está falando desse extremo, desse superior, desse máximo, né? Esse homem que é imorrível, praticamente. E eu acho interessante também porque é associado o nome Mad, que é significado de loucura. E eu fico pensando nesse Mad Max, né? Esse máximo louco, esse máximo limítrofe, que talvez leve a gente a pensar num sofrimento máximo também.
E que acaba virando o nome dele, né? As pessoas não chamam mais de Max, é Mad Max, né? E de alguma maneira é o codinome também daquele ser que vai ao extremo, né? Naquela estrada. E assim, voltando um pouquinho nesse início, né? Do progresso, antes dele se jogar na estrada. Ainda que aparentemente ele seja bem casado e sofra, né? Quando a esposa e o filho morram, a sensação nesse primeiro filme todo é de que ele nunca está à vontade em casa, né? Ele está sempre em casa com pesadelo, incomodado. O habitat dele parece ser sempre essa estrada, esse ativa. Isso é um indício de que, no fundo, ele não era feliz?
Eu tenho essa sensação, né? De que Max, na verdade, ele não aceita nem ele querer a casa, nem ele querer a violência da estrada. Ele fica numa tentativa de se vincular à família, e eu acho que ele... É bem sucedido até em um determinado momento do filme. E ele, nos três filmes, inclusive, ele consegue se vincular às pessoas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma dicotomia muito interessante. Porque ele se vincula, mas ele também deseja. Tem um momento no primeiro filme que é muito interessante, que ele fala para o chefe dele, né? Ele fala assim, eu tô com medo, né? Eu gosto disso. E aí ele vai embora com a família nessa tentativa de se afastar de um possível desejo, de talvez do desejo da adrenalina, da própria violência. E eu acho que ele fica nessa dicotomia, né? Entre o que é que eu quero? Eu sou feliz na família ou na estrada? Eu acho que ele não consegue definir direito onde jaz a felicidade dele.
É isso, porque ainda que combata os motoqueiros, né, ele como policial, ele parece fascinado por aquele mundo da estrada, do perigo, da violência, né, como você falou. É possível que ele, no fundo, desejasse partir, assim como ele, sem rumo, sendo a morte da família tradicional uma metáfora dessa libertação?
Eu acredito que sim, né? Ele, nos três filmes, eu acho muito interessante porque mostra esse vínculo e desvínculo, né? Mostra ele querendo estar ali com a esposa e com a criança nesse primeiro filme, depois no segundo filme é aquele menino fera, no terceiro filme são as crianças lá do Oasis. Então assim, ele sempre vincula com as pessoas, tá ali, ajuda as pessoas, mas a violência, enfim, talvez essa liberdade, sabe? E eu ainda fico pensando nesse futuro pós-apocalíptico aí, onde o extremo também convoca muito para essa necessidade de uma violência extrema, né? Tipo assim, a situação social é extrema e aí já leva a uma situação pessoal extrema. enfim, a gente tem uma ideia social, principalmente nessa construção social baseada no patriarcado, de que a família e a mulher, eles são vinculados a uma ideia de prisão. Então, o masculino seria livre na estrada, na violência, e essa coisa do ser afetivo, do ser, né, aproximado com essa ideia de família tradicional margarina, parece um aprisionamento desse homem.
Verdade, inclusive os memes, né, aquele negócio game over, né, quando o cara preso por uma gravatinha que casou, uma coisa assim. É dar essa sensação, né, de que o homem está livre e de repente a patroa chega, né, pra prendê-lo, tirá-lo daquela vida.
Uhum. E é uma coisa que acontece nesse primeiro filme, tem essa dinâmica, né, aquela mulher com aquela cara de chateada, de tipo, ai Max, você vai de novo, sabe, uhum, trabalhar.
Sim, sim, é essa sensação. Agora, em contraponto, essa violência, né, excessiva. Acho que essa força excessiva que esse grupo, né, de motoqueiros, ele representa uma masculinidade frágil, porque o tempo todo ele quer se reafirmar, né? O tempo todo quer afirmar a força, quer afirmar a violência. Isso seria uma masculinidade frágil que não se sustenta e por isso precisa se reafirmar o tempo todo?
Completamente. A questão é essa, né? Eu fico, obviamente, pensando nesse futuro pós-apocalíptico com uma escassez de alimento, uma escassez de combustível, né? Eu acho, inclusive, muito simbólico essa coisa do combustível para o veículo como sendo um combustível para a liberdade. Mas, completamente, assim, o masculino, nessa situação extrema, nessa situação, né, global, mundial, social extrema, fica parecendo que a única possibilidade de sobreviver nesse meio pós-apocalíptico é através dessa violência totalmente desmedida. E já começa, né, esse grupo, assim, desde o primeiro filme, são essa exploração dessa violência como sendo uma afirmação do que é ser um sobrevivente ali. E aí a gente pode questionar, tá, mas só tem essa forma de sobreviver às adversidades? Porque as adversidades também podem ser muito simbólicas. E talvez a gente não precise, né, tipo, matar as pessoas, né, estuprar as pessoas e, né, roubar as pessoas para que o meu eu seja validado.
E o Max, ele acaba sendo essa tentativa, né, mesmo sendo médio, né, chegando aos extremos, de manter o equilíbrio, porque ele vai sobrevivendo com esse voluntário. Mas ele tenta manter uma ética, né? Ele não é tão violento, ele não quebra os acordos que ele vai fazendo. Parece que ele tá sempre ali naquele meio do caminho, é isso?
É isso que eu gosto de chamar ele de justiceiro, mas é um justiceiro tão estranho, né? E eu acho interessante, né, que a gente tem vários justiceiros que é essa coisa assim, tipo, se você matar, mas você matar porque outra pessoa tava matando, né? Ou porque você tá se defendendo, porque você tá defendendo um grupo oprimido, aí é válido, né? Essa morte, essa violência exagerada. Então, o Max, ele tá sempre nesse lugar de eu tô só me defendendo, né? Não mexe comigo não que eu tô só me defendendo. Mas é essa coisa da gente questionar, né? Qual é a necessidade dessa hiperviolência para afirmar a masculinidade?
Ainda nessa questão da masculinidade frágil, né? Desse reforço através da violência, é uma violência sempre em cima da mulher também, né? O feminicídio, ele rege a narrativa dos dois primeiros filmes, começando pelaquela manequim destruída, né, passando pela esposa do Max, e depois daquela mulher no segundo filme, sempre uma raiva excessiva em relação a elas. Já no terceiro filme, a Tina Turner é a representação do poder, né, já vira a mulher no poder. Então a mulher seria uma ameaça a esse mundo dos homens?
Eu acho muito interessante essa construção, né, porque a gente tem três tipos de mulheres justamente aí, né. Essa mulher extremamente frágil, inicial, a que espera, a que cobra, a que deseja esse homem, mas tá ali, sabe, fugindo, ou, enfim, é uma mulher que não consegue lutar. No primeiro filme, as mulheres só são violadas e não conseguem lutar. No segundo filme, elas conseguem lutar um pouquinho, mas são todas mortas. No terceiro filme é que a gente tem essa representação de Tina Turner como uma mulher poderosa, que é muito interessante que no começo do terceiro ela fala assim, tipo, todas as misérias aconteceram comigo, mas no outro dia eu estava viva, né? Tipo assim, tudo que você já passou, eu já passei também, mas no outro dia eu estava viva. E aí eu tive que ir à luta, tive que chegar onde eu cheguei. Mas é sempre a mulher retratada de uma forma como fraca e descartável, né? Tipo, a maioria das mulheres. Tina Turner não, ela se destaca ali. Então, eu acho que tem muito disso, assim, não necessariamente a mulher, né? Eu acho que só a mulher na representação de Tina Turner ameaça realmente esse mundo, mas a representação do feminino, o feminino dentro dessa ideia que a gente tem de estereotipada, de fragilidade, de doçura, de acalanto. Então, assim, é como se esse feminino não pudesse estar presente dentro dessa narrativa, porque isso pode macular a minha sobrevivência. Assim, pode fazer com que eu morra. Se eu for minimamente frágil, eu vou morrer. Né? E aí é esse descarte de mulheres ao longo dos filmes, né?
Que acho que é uma coisa da humanidade, né? Desde Lilith que a gente vem destruindo as mulheres e subjugando elas, né? Porque você não pode estar igual, né? Lugar de papel igual do homem. O homem tem que estar sempre superior.
E isso é muito interessante, né? Por que o afeto, por que o dengo, por que a doçura não podem ser vistas como algo positivo para o masculino também, né?
Uhum. Que a gente entra um pouco nessa sensação do medo dele, né? O Max, ele também tem isso. Ele tem uns poucos momentos do primeiro filme com a esposa, né? Que a maioria das vezes ele tá em casa meio incomodado e meio esperando pra sair. Mas quando ele sai, né? Ele resolve ir pra aquele retiro com a família, que ele escolhe a família. Tem uma cena que ele vai e fala, começa a falar da dificuldade de falar dos sentimentos.
Sim.
Que ele fala que ele nunca disse ao pai que a admiração que ele tinha e que aí ele, então, não queria fazer o mesmo com ela. Só que aí a cena é cortada e ele não consegue falar também.
Pois aí ela morre.
Então.
Que eu acho isso super simbólico, não, né? É? Tipo assim, olha, quando eu tento alcançar aqui uma doçura, aqui uma abertura, um aprofundamento, pronto, mata. Mata isso daí, que isso daí não é bom, não.
Até que ponto, né, o Max, ele tem que, ele pode se aproximar ou não da masculinidade tóxica também distorcida. Esse caminho dele é esse, né? Ele tá nesse papel da sociedade em que ele quer ser um cara legal, né? Que é um cara sensível também, quer ter essa estrutura. Mas isso há uma repressão, né, dentro dele.
A masculinidade tóxica vai reprimir tudo, né? No final das contas. Qual é o objetivo da masculinidade tóxica? Reprimir tudo, né? Ele é um homem que ele vai ficar desvinculado do próprio desejo dele, né? Então, é essa coisa que eu tava falando no começo. Se ele não pode viver também o mundo afetivo, o mundo do contato com o sentimento mais aprofundado, então ele se torna esse outro homem que é só esse masculino vinculado a uma violência excessiva, né? Então ele precisa reagir violentamente a tudo. No segundo filme, eu acho que isso fica muito interessante quando ele lida com o menininho, né? Que é o menino fera. Eu adoro chamar ele de menino fera. Que é, assim, é essa vontade de se aproximar, mas sem conseguir. No terceiro filme também, as crianças. Ele vai, vincula, protege. Ele protege essas pessoas, né? Mas ele não consegue aprofundar. E sempre se isola no final, né? Ele termina os três filmes. Eu só me lembro de Conan, né? Conan e aquele trono sozinho, né? Do tipo assim, ah, eu sou esse grande homem, mas que eu não posso me permitir uma masculinidade de outra forma. Porque, assim, a única possibilidade que tem é isso. Fica o 8 ou 80. Ou eu sou alguém que tá no afetivo, ou eu sou alguém que tá na violência.
E esse menino fera é isso. Ele ainda dá alguns indícios. Ele tem pequenos flashes de vínculo, né? Que é quando ele dá a caixinha de música pro menino. Quando ele vai, o menino vai e ajuda ele a fugir. Tá sempre nessa lógica, mas aí depois quando o menino vai entrar no carro, ele não sai, né? Tá sempre nessa, quebrando esses vínculos, né? Protege, mas até certo ponto. Até tem uma missão. Mas eu sou o solitário, o eterno lobo solitário. Então isso de alguma maneira mostra que ele está sempre nessa luta, desde o princípio, entre o que eu quero ser, o que eu acho que eu devo ser.
O que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho que ele tem dois desejos que são, dentro daquele contexto que ele está vivendo, antagônicos. O desejo de viver as afetividades, viver os vínculos, e aí isso parece que enfraquece dentro desses contextos. e o desejo de viver a liberdade e também essa grande defesa na sobrevivência, né, que é essa defesa violenta. E aí o menino, eu acho que tem alguns bons aspectos, né, porque vamos pensar que existem crianças nesses três filmes, né, o primeiro é o filho dele, que é morto, depois aparece esse menino fera, que vai embora e ele, né, mas ele se aproxima desse menino fera, mas também rejeita esse menino fera, e eu acho muito interessante que, pra mim, eu assistindo o filme, eu tava pensando, falando, gente, esse menino fera, ele pode ser uma representação mais ou menos do filho dele, pode ser uma representação dele próprio e pode ser uma representação dessas pessoas selvagens, né? Dessa selvageria, dessa violência, porque o menino é virado no estupor.
É verdade.
O menino é do lado demais. Então eu acho que isso gera um conflito nele. No segundo filme isso fica bem evidente, esse conflito. Ele olha pro menino, dá a caixinha e aí eu acho que eu dou pra mim mesma uma esperança pra minha criança interior de que tudo isso pode ser resolvido. Ou não, né? Ele expulsa o menino e diz que não.
E olhando, né, para esses três momentos, né, dos três filmes, há indícios sempre de relações homoafetivas entre esses seres que estão do lado de lá, né, os motoqueiros, aquele grupo depois que ameaça, mesmo lá na Cúpula do Trovão, você tem sempre alguns indícios de algumas possibilidades de relações homoafetivas. Até que ponto essa masculinidade tóxica pode esconder um desejo reprimido?
Eu acho que é muito interessante isso, né, porque dentro daquela realidade ali, pós-apocalíptica, você vai eliminar os fracos, e os fracos estão representados nas mulheres, né, tirando Tina Turner, mas, assim, todas as outras mulheres, mas é isso, assim, a gente não vai deixar de ter desejos e ter vontade de ser tocado, de ter vontade de vincular com as pessoas, de trocar, e aí essa coisa de vamos tocar a nós mesmos, mas a gente não vai permitir ser tocado pelo fraco, né? Que eu acho muito interessante, porque a masculinidade tóxica vai justamente disso, né? De eu tenho desejo de ser alguém que é amado, alguém que é visto, alguém que é desejado, mas eu não posso ser desejado pelo que eu considero fraco, e o fraco é o outro, né? Não é o igual, é o outro. Então eu acho que tem muito desejo reprimido em Mad Max.
Sim, e até uma, como se fosse até uma ofensa, né? Aquela cena da manequim sendo metralhada, né, no primeiro, o motoqueiro fala assim, tipo, como assim vocês trouxeram um corpo feminino pra olhar, né? Aí ele quebra, dá tiros. Já no segundo, é praticamente um casal aqueles dois, né? O louro que morre e o outro, que eu não sei o nome de... dos vilões, exatamente. Até porque o filme, exatamente por ser esse mundo apocalíptico, tem muito essa coisa de personas, né? Você não tem um aprofundamento tanto de personagens.
Sim.
E quando aquele louro morre mesmo, a dor do outro, né? Dessa representação. Há indícios mesmo dessa troca, né? Dentro desse mundo que acaba tendo reverberação em tudo aquela relação, né, daquela sociedade.
E é isso, né? Eu vou ficar com os meus iguais, que é muito essa divisão, né?
Uhum.
Dos meus iguais que vão entrar na violência comigo, vão sobreviver, simbolicamente, inclusive, né? E os que forem, que não concordarem comigo, que não forem o que eu represento, o que eu desejo, inclusive, representar, aí a gente elimina. E essa mulher entra, né? Toda a construção de todos os filmes, ela entra a mulher como sendo um ser muito frágil para dar conta, né, daquela violência pós-apocalíptica. E aí, por isso que eu gosto de Tina Turner, né? Porque ela fala assim, ela vai negociando as coisas e ela entra na violência sem adentrar de fato na violência, né? Ela bota os outros para se violentarem. Mas ela própria tá de boas.
E é uma troca que, assim, ela não se iguala ao masculino, né? Ela tem um vínculo de poder, ela rege aquele mundo que é violento, mas ela não é uma mulher masculinizada nesse sentido.
Exatamente. Ela é uma mulher, inclusive, extremamente sensual, com um decotão, né? Com toda uma performance de corpo feminino bem firme, né? Assim, sobre o corpo feminino exposto, o corpo feminino que não vai ser tocado, né? Por ninguém.
Uhum.
Mas que tá ali representando esse auge dessa Amazona, quase, né? Que eu acho muito interessante.
Um pouco do resgate do poder feminino mesmo, de fato.
E é aí, no final, que é muito interessante no terceiro filme, que é, enfim, Max vai, se sacrifica para as crianças conseguirem fugir. Aí ela consegue alcançar Max, né? Porque ele se joga lá contra os carros dos perseguidores e ela tá nos perseguidores. Aí ela chega, eu já tava assim, tipo, ai meu Deus, vai matar Max agora, pobrezinho, coitado, né? Já passou por tantas, vai morrer justo agora. Aí ela sai do carro bem linda, bem plena, tudo destruído, um bocado de carro destruído, um bocado de gente morta. E aí ela sai do carro plena, olha pra ele e fala assim, a gente é muito parecido, gostei de você. Vai embora e larga ele lá. Meio que sugerindo do tipo assim, olha, agora que eu te considero um igual, se você quiser participar da minha vida, pode, mas eu acho muito interessante que ela permite que ele seja próximo dela, né? Ela que vira essa grande força do terceiro filme.
É, e acaba igualando também o masculino e o feminino, meio que se reconciliam ali através dessas duas figuras, né, digamos assim.
Sim, sim.
E aí, como diz a música, nós não precisamos de um novo herói, né? A trilha do terceiro filme que fecha a trilogia, que marcou, acabou marcando, né? Quando pessoas lembram de Mad Max, lembram da música da Tina Turner. E representa muito esse ser, né? Max, ele nunca quer se colocar no lugar de herói, né? Mesmo o justiceiro do início, ele vai se perdendo. Ele não é herói, não é vilão, ele é um ser que vai vagando ao longo daquele mundo. E é possível definir, né? Com tudo que foi nos dado nesses três filmes, é possível definir quem é Max?
Eu acho que Max é o louco, né? O louco Max é o Mad Max. Ele é a opressão que ele sofre, ele é a vontade da liberdade, ele é a confusão entre essas duas coisas, ele é os desejos das duas coisas, né? Eu acho que a gente pode definir Max como sendo justamente fruto da escassez e da não permissão da fala do homem. Né? Então assim, fica esse homem confuso sem conseguir dizer, né, se ele quer a violência, ou se ele quer o afeto, ou se ele quer tudo.
E que ele quer simplesmente ser, né? Às vezes ele só quer ser.
Ele quer, pois é. Que é isso que eu acho que é interessante nos três filmes, né? Ele termina sozinho e aí eu acho, olha, Max vai refletir agora ele. Vai pensar sobre isso, Max.
Agora que eu não tenho um peso, né, de ser um policial, de ser um esposo, de ser qualquer coisa dentro dessa dinâmica, né? Porque o mundo que ele conhecia, esse mundo que exigia esses seres, essa masculinidade tóxica, esse homem forte, essa violência, ele de alguma forma vai sendo destruído, né? Com o tempo, o mundo vai deixando de ser aquilo que ele conhecia. E ele também vai se perdendo e se encontrando nesse mundo.
E o negócio é esse, né? O mundo vai convocar ele para mais violência, né? Tanto é que a violência vai crescendo nos três filmes. Mas é mais violência. E talvez tenha justamente esse desejo de não participar dessa violência toda. Mas ao mesmo tempo, se a violência me chamar, eu vou me defender, né? Aquela coisa, eu vou dar um boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair. Eu acho que Max é esse. Eu vou dar um boi pra não entrar na briga e uma boiada pra não sair.
E eu acho incrível que essa construção, né? Que a gente, quanto mais a gente reflete sobre os três filmes, a gente percebe que o George Miller, ele não se contradiz quando ele vai fazer o quarto. Eu disse que a gente não ia falar do quarto aqui, não vamos aprofundar dele, mas só um flashzinho que eu queria deixar de reflexão, porque o quarto filme, ele foi muito criticado por esses fãs, né, homens que disseram que o filme foi, que deturpou aquela lógica daquela trilogia, daquele homem forte que veio a Furiosa e construiu uma outra coisa. Mas tá aí o tempo todo esses indícios, né? De que o Max, ele não é, né, que não seja esses homens todos, ele não é esse homem distorcido todo, né? Ele tem indícios ali do que o George Miller quis mostrar desde o início, né?
E de como é isso, como nós somos esses seres contraditórios, né? Que a gente vai, enfim, não querer algo e querer algo, e a gente vai tentar não entrar em alguma coisa, mas aquilo também convoca a gente. O quarto filme é só uma nova perspectiva. Uma perspectiva com a mudança de gênero para o mesmo tipo de violência, de situação que convoca a gente para os extremos, né? Porque eu acho que é justamente esse super louco, né? O Mad Max, como sendo essa convocação do extremo.
Massa, massa. Bom, a gente fica por aqui, né? Como vocês podem ver, a construção de personagem, ela vai muito além de uma função dramática, mesmo em filmes que usam, né, alegorias, como o Mad Max. E quanto mais a gente vai entendendo de psicologia, melhor, né? Mais coisas a gente vai compreendendo daquela obra. Queria agradecer a psicóloga Ilana Max por essa temporada, né? Foram ótimas sessões de terapia. E eu já quero deixar aqui o convite, né? Pronta para a segunda temporada, Ilana?
Prontíssima, pipoca na mão, né? Livros de psicologia prontos para a gente fazer análise de todos os personagens que vierem por aí.
Maravilha. E queria deixar mais alguma coisa para os nossos ouvintes sobre o Mad Max?
Sobre o Mad Max é lembrar que em tempos de crise, se a gente não se conhecer, se a gente não se aceitar, a gente pode perder nosso rumo completamente e ficar Mad Max total.
Perfeito. E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre adaptações literárias por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!